Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, nós vamos ler os versos 32 a 43. Atos 9, de 32 a 43. Quero pensar com vocês sobre o tema Nos Passos e no Poder de Jesus. Nos Passos e no Poder de Jesus. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Então lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Amém. Desde o início do cristianismo, o desdobramento natural de ser um discípulo de Jesus sempre foi fazer discípulo de Jesus. Foi isso que bem afirmou David Platt, o presidente da Junta de Missões Mundiais dos Batistas dos Estados Unidos. Desde o início do cristianismo, o desdobramento natural de ser um discípulo de Jesus sempre foi fazer discípulos de Jesus. Irmãos, o que nós vemos acontecer hoje na Igreja Evangélica Brasileira, onde crentes não reproduzem crentes, é uma anomalia. Porque durante toda a história da igreja, na maior parte do tempo, crentes se reproduziram produzindo novos crentes, novos discípulos. Mateus 4,19 diz que Jesus afirmou o seguinte aos primeiros discípulos: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Foi uma promessa que Jesus fez a todos quantos o seguem. Jesus tomaria seus discípulos recém-convertidos e transformaria eles em cristãos discipuladores. Essa foi a promessa. E depois de 3 anos veio o mandamento, quando Jesus, antes de subir ao céu, ele disse em Mateus 28:19: vão e façam discípulos de todas as nações. No início a promessa, no final o mandamento. Afinal de contas, eles tinham andado com Jesus num relacionamento discipulador de 3 anos consecutivos. Aqueles apóstolos, aqueles primeiros discípulos, portanto, estavam mais do que preparados para reproduzirem a vida do Mestre através da vida deles, fazendo novos discípulos. Gente, é impossível ser discípulo de alguém e você não ficar parecido com aquela pessoa. Aliás, o que se espera do discípulo de Jesus é que ele se pareça com seu mestre, com seu discipulador. Jesus disse isso em Lucas 6, versículo 40. Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Se Jesus fez discípulos, eu e você temos que fazer. Esse é o ponto central quando o assunto é ser discípulos de Jesus. Nós imitamos Jesus. Nós damos continuidade ao ministério de Jesus. Nesse processo, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus em tudo que falamos, em tudo que fazemos. Portanto, a pergunta do crente sempre tem que ser a seguinte: de que maneira a minha vida se parece com a vida de Jesus? Eu estudo os ensinos de Jesus, e mais, aquilo que eu estudo de Jesus, aquilo que eu compreendo de Jesus, aquilo que eu ouço ser pregado domingo após domingo, eu aplico esses ensinos à minha vida? Eu faço discípulos? Enfim, para usar as palavras do próprio Jesus em Lucas 6:40, eu sou como o meu mestre. Então nós vamos voltar a essas questões daqui a pouquinho, porque o que a gente vê na vida de Pedro, aqui no texto que a gente leu, é um Pedro exatamente como seu mestre. É um Pedro fazendo milagres, inclusive parecidos com os milagres que seu mestre Jesus fez. É um Pedro servindo as pessoas da forma como seu mestre Jesus serviu. É um Pedro cuidando de outras pessoas como seu mestre Jesus cuidou. Mas antes de mergulharmos nisso e aprendermos um pouco sobre como é que a gente deve seguir nos passos e no poder de Jesus, a gente precisa entender um pouquinho desse contexto do texto que a gente leu. O texto que nós lemos e o texto que a gente tem hoje para estudar nessa manhã é muito interessante. John Stott, ele observa o seguinte, que Atos 9, de 1 a 31, descreveu a conversão de Paulo. Paulo seria o apóstolo dos gentios. Mas só que de repente, a partir do verso 32 de Atos 9, Lucas começa a narrar a história, ou algumas histórias envolvendo Pedro. Dentre essas histórias está a história da conversão de Cornélio, capítulo 10, que a gente vai ver a seguir, Deus permitindo. Então pare e pense. Paulo é o apóstolo convertido que seria apóstolo dos gentios. E de repente as lentes da cena do filme de Deus, elas saem de sobre Paulo e as lentes se voltam para Pedro. E Pedro é instrumento de Deus na conversão de Cornélio. Quem é Cornélio? O primeiro gentio convertido a Cristo. O que Lucas, portanto, quer nos mostrar, ele quer que a gente note que a chama do Evangelho estava se espalhando. Ela saiu de Jerusalém, passou por Judéia e Samaria, e estava chegando agora aos gentios. Quem são os gentios? Todas as gentes que não são de Israel. O próximo passo nessa fórmula divina, o Jerusalém, Judéia, Samaria, gentios até os confins da terra, essa próxima etapa na história da igreja seria conduzida por Paulo. Paulo carregaria a missão de Jesus até os confins da terra. Paulo libertaria o evangelho da sua roupagem judaica, abrindo o reino de Deus para os gentios. Para nós, para mim e para você que não somos judeus de nascença. Só que tem um detalhe. Paulo, o apóstolo aos gentios, ele não faria nada da cabeça dele. Ele não faria nada dissociado da fé apostólica. Paulo não criaria uma religião diferente da religião de Jesus e dos primeiros apóstolos. Isso é muito importante, porque hoje existem estudiosos liberais que dizem que a fé que Paulo estabeleceu é diferente da fé que Jesus e os primeiros apóstolos estabeleceram. E o que Lucas quer mostrar para a gente, quando ele interrompe a história da conversão de Paulo, com a narrativa da história de Pedro, é mostrar para nós que a missão de Pedro, junto aos judeus e agora convertendo Cornélio, é a mesma missão que Paulo pegaria e levaria adiante. Aliás, Paulo mesmo ensinou em Efésios 2:20, Efésios 3, verso 5, ele mesmo ensinou que a igreja de Cristo está fundamentada sobre o ensino dos profetas, Antigo Testamento, e dos apóstolos, dentre os quais ele agora faz parte. Então Paulo, ele não inventa uma nova religião, ele não prega um cristianismo diferente do cristianismo de Jesus. E para testificar que Paulo, o apóstolo dos gentios, estava em sintonia com os apóstolos judeus, Lucas, tendo relatado a conversão de Paulo, anota a transição entre Pedro e Paulo. É genial isso aqui, gente. Porque você está lendo sobre a história de... E aí, na história de Atos, sobre Paulo, Lucas vai falar agora, lá no capítulo 13. Em dois outros momentos, Paulo vai ser citado aqui, misturando com a história de Pedro. Mas por que que Lucas, de repente, interrompe a história de Paulo, conta a história de Pedro, mistura um pouquinho de Paulo, e só volta a falar de Paulo no capítulo 13, e aí não fala mais de Pedro? Por que que Lucas faz isso? Olha o que John Stott escreve. Lucas faz uma transição abrupta de Paulo em Atos 9:31 para Pedro em Atos 9:32. Lucas deixa Paulo em Tarso em Atos 9:20 temporariamente fora de vista, até trazê-lo ao centro do palco na sua primeira viagem missionária, Atos 13, versículo 1. Enquanto isso, por mais de 3 capítulos, apesar de mencionar Paulo 2 vezes, Lucas se concentra em Pedro. O que John Stott está nos mostrando é que o evangelho estava seguindo dos judeus para os gentios, de Jerusalém para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e na medida em que se distanciava de Jerusalém, esse cristianismo que estava se espalhando não era um cristianismo diferente do cristianismo de Jesus, era o mesmo. Até chegar em Paulo de novo, em Atos 13, verso 1, Lucas vai contar 3 histórias. Você não pode perder isso de vista se você está lendo Atos. 3 histórias. Ele conta, em primeiro lugar, a história de 2 milagres, que é o milagre de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Depois ele vai contar em Atos 10 a conversão de Cornélio. E aí, lá em Atos 12, a história da fuga de Pedro da prisão. E cada uma dessas 3 histórias pode ser visto como uma confrontação do reino de Deus. O reino de Deus confrontando a morte e as doenças. O reino de Deus confrontando a alienação daqueles povos que não eram judeus. O reino de Deus confrontando a tirania do político Herodes. E em cada um desses eventos a gente vê que o conflito dá lugar à vitória. Enéas é curado, Dorcas ressuscita, Cornélio se converte e Herodes é, como veremos, fatalmente eliminado da história. E Pedro está sendo aqui retratado como um agente efetivo do Senhor Jesus Cristo. Pedro está sendo revelado como um instrumento do Espírito de Deus, levando adiante a chama. É Pedro nos passos e no poder de Jesus, entregando o bastão a Paulo, que a partir daquele momento, em Atos 13, seguiria com a missão do Evangelho. Então nós vamos ver as 2 histórias nas próximas mensagens, a história da conversão de Cornélio, capítulos 10 e o início do capítulo 11, a história da libertação de Pedro no capítulo 12, a gente vai ver isso depois, mas hoje eu quero olhar para esse texto no final do capítulo 9 e quero me concentrar com você no ministério de Pedro junto a Enéas e Tabita ou Dorcas. Por quê? Porque o que a gente enxerga aqui é um Pedro nos passos e no poder de Jesus, é um Pedro discípulo de Cristo vivendo como Jesus viveu. E a forma como Pedro vive aqui é a forma como nós devemos viver. Então a pergunta é, o que é que Pedro, nos passos de Jesus, no poder de Jesus, ensina a mim e a você hoje, seguidores de Jesus? Primeira lição. O discípulo de Jesus, ele se envolve pessoalmente com as pessoas. O discípulo de Jesus, ele não se envolve, veja bem, isso é muito importante, gente, porque nós aprendemos hoje o seguinte, que a maneira de nós nos envolvermos com os descrentes é trazendo eles para os nossos programas na igreja. E essa é só uma das maneiras, não é a principal. O que o crente tem que aprender a fazer, e é o que a gente vê em Pedro, é o que a gente viu em Cristo, é o que a gente vê ao longo de toda a história da igreja, o que a gente tem que ver acontecer entre nós é esse envolvimento pessoal, eu com aqueles que Deus vai pondo no meu caminho de segunda a sexta. Eu posso até me envolver com eles, trazendo eles para os nossos programas, mas esse não pode ser o envolvimento principal. Olha o que Pedro faz, Atos 9:32. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo. Eu acho lindo isso aqui. Pedro visitando o povo santo que vivia na cidade de Lida. E nessa visita, ele encontra um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Lida ficava numa região estratégica. Lida recebia dentro dela, daquela pequena cidade, 2 das principais estradas daquele tempo. Pela cidade de Lida, passava a estrada que ligava o Egito à Síria. Pela cidade de Lida, passava a estrada que ligava Jerusalém a Jope. O lugar era tão estratégico. Sabe o que existe nesse lugar hoje? Um dia, quem sabe, Deus me privilegia com uma viagem para eu conhecer mais de perto essas coisas. Hoje, no lugar onde esteve a cidade de Lida, funciona o Aeroporto Internacional de Tel Aviv. Tamanha a importância daquela região. O aeroporto se chama Ben Gurion. Então, nessa localização, Pedro se preocupa em ir visitar as pessoas. Por quê? Porque Pedro entende que não basta pregar para elas. É preciso estar com elas. Não basta a gente convidar as pessoas para ouvir o pastor, para assistir aos nossos musicais, para participar dos nossos programas, é preciso que a gente as visite, que a gente esteja com elas. E nesse caminho ele encontra um homem paralítico, e ele não desvia do paralítico, ele cura o paralítico. A primeira lição que a gente aprende é que quem anda nos passos e no poder de Jesus se envolve com as pessoas. Então, bom seria se você de repente parasse e pensasse assim: com quantas pessoas eu de fato tenho me envolvido de forma intencional fora do meu convívio de igreja? Sério. Descrentes, pessoas que precisam de você, pessoas que só você tem contato, só você tem acesso no trabalho, na escola, no ônibus, enfim. Pessoas com quem você precisa criar um vínculo, um relacionamento pessoal, a ponto de perceber quais são as necessidades daquela pessoa, para você poder assistir aquela pessoa nas dificuldades dela. O problema de nós crentes é que a gente some das pessoas, a gente não se envolve com elas, aí de repente a gente aparece na Páscoa e fala: vão lá na minha igreja ver um musical? Tudo bem, não tem problema você convidar. Tem que convidar, mas o que você fez durante esse ano inteiro, desde a última Páscoa? Você visitou essa pessoa? Você esteve com ela? Você orou por ela? Você viu qual é a necessidade dela? Ela percebeu a sua solicitude? Seu cuidado? Porque quem anda nos passos e no poder de Jesus viaja por toda parte visitando, cuidando. Segunda coisa que a gente aprende: a exaltação de Cristo. Além de se envolver pessoalmente, outra marca indispensável do discípulo é que ele que anda nos passos e no poder de Jesus, ele exalta o nome de Jesus e não o dele. e não a igreja dele. O texto diz no verso 34, Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou e todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Observe o seguinte, a pessoa que recebe a glória, o poder que curou Enéas e em terceiro lugar o propósito da cura, você tem que enxergar isso aqui. Você tem que enxergar a pessoa que recebe a glória, o poder que curou Enéas e o propósito da cura. A pessoa que recebe a glória não é Pedro, é Jesus. Gente, Pedro não usa esse milagre para exaltar o ministério de cura e libertação dele. Isso é muito sério. Não existe aqui Pedro chamando a atenção para si, para o seu ministério, para a sua igreja. Ele é claro, as pessoas trazem Enéas e ele diz, é Jesus Cristo, não sou eu. É Jesus Cristo. A pessoa que recebe glória é Cristo. O poder que curou Enéas foi divino, porque o texto diz no verso 34 que no mesmo instante ele se levantou. Não há dúvidas de que houve uma intervenção, uma ação divina. O milagre não foi processual, foi instantâneo. E a terceira coisa é o propósito da cura. Gente, não perca isso de vista. Qual foi o propósito dessa cura? O texto mostra no verso 35. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas curado e fizeram o quê? Se converteram a Cristo. Gente, sinais e maravilhas e curas divinas, sempre no Novo Testamento tem um propósito específico. Um propósito específico. E o propósito não é exaltar o ministério de A, B ou C, o propósito não é exaltar a igreja A, B ou C, o propósito é glorificar a Jesus Cristo de uma forma indiscutível, convertendo pessoas. Autenticando a mensagem do Evangelho, de forma que as pessoas olham e dizem, Cristo. Abre em Hebreus 2, verso 3, e veja como é que a igreja primitiva via os milagres, os sinais e as maravilhas. Hebreus 2, verso 3 e 4. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Verso 4. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. Milagres, sinais, dons, maravilhas, têm o propósito de autenticar a mensagem do Evangelho. Sinais e maravilhas que não autenticam o Evangelho pregado, escuta bem o que eu vou te dizer, é o que o anticristo fará e vai enganar muitos. O anticristo vai curar pelo poder do diabo, diz Paulo em Tessalonicenses. E sabe como é que as pessoas vão ser enganadas? Elas vão buscar apenas as maravilhas, os sinais, porque não vai ter evangelho pregado, e elas não vão sentir falta do evangelho, e de repente, quando elas menos perceberem, elas já estão adorando a esse anticristo. O que a gente nota como resultado da cura de Enéas, o que a gente nota como resultado da ressurreição de Dorcas, é que as pessoas se converteram. Olha agora o verso 42 de Atos 9. Volta em Atos 9, 42. A notícia se espalhou por toda a cidade. Notícia sobre o quê? A notícia sobre a cura de Enéas. A notícia sobre a ressurreição de Dorcas. Essa notícia se espalhou. E o que aconteceu? Muitos creram no Senhor. Foi isso que aconteceu. E Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. E o que, que Pedro ficou fazendo lá? O que, que você acha? Fazendo botina? Não. Discipulando novos crentes. Discipulando novos crentes. O milagre, a ressurreição serviram para pessoas crerem no Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos entendiam assim. Os apóstolos entendiam que sinais, maravilhas e curas sempre foram promovidos para a salvação ou para a autenticação da pregação do Evangelho. Abra em Atos 4 e veja agora. Atos 4:29. E agora, Senhor, os apóstolos orando aqui. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos o quê? Coragem para anunciar tua palavra. O propósito deles era anunciar a palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. O propósito é pregar a palavra. E os apóstolos pedem duas coisas. Primeiro, coragem para não desanimarem diante da perseguição. E segundo, sinais e maravilhas para as pessoas crerem no que eles estavam pregando. Irmãos, sinais e maravilhas que não são acompanhados pelo Evangelho de Jesus Cristo é muito perigoso. Sinais e maravilhas sem a anunciação do Evangelho, da cruz, do que Paulo diz em 1 Coríntios. Deixa eu te dizer algo. Sinais e maravilhas sem o Evangelho é a estrada pavimentada para a chegada do anticristo. O anticristo adora sinais e maravilhas sem o Evangelho, porque é o que ele vai fazer. Portanto, ministérios, pregadores, igrejas que promovem sinais e maravilhas, mas que não anunciam a cruz de Jesus como deve ser, é coisa muito, muito perigosa, para dizer o mínimo. Porque o que a gente vê os apóstolos fazendo são sinais e maravilhas. A gente vê os apóstolos buscando sinais e maravilhas. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, a cruz de Jesus, para ver pessoas convertidas. Ah, eu quero uma igreja com sinais e maravilhas. Eu quero. Porque eu quero que esse evangelho salve vidas. É assim que eu quero. Porque é assim que eu vejo no Novo Testamento. O nome de Cristo é exaltado na vida do discípulo quando Jesus é glorificado, e não os ministérios. Jesus. E não o pastor. Jesus. Quando não há dúvida de que o poder é divino. E em terceiro lugar, quando se entende que o propósito de todos os sinais e maravilhas e curas, o propósito é que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, seja crido para a salvação das pessoas. Então Paulo, por exemplo, Paulo não poderia ter sido resumidamente mais claro quando ele escreveu aos Romanos. Abra comigo em Romanos 15 e veja como é que Paulo via os milagres. Romanos 15, 16 a 19. Romanos 15, Paulo diz assim: eu sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Esse era o propósito dele. Mensageiro, mensageiro de uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Anuncio-lhes as boas novas, para que se tornem oferta aceitável a Deus, separada pelo Espírito Santo. Meu propósito é ver vocês convertidos. Eu tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. Eu tenho motivo para me gloriar. No entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio. E por que que Cristo fez? A fim de conduzir os gentios a Deus, por meio da mensagem e pelo meu trabalho. Convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito de Deus. Então, o propósito de Paulo e o que Paulo louvava a Deus não eram sinais e maravilhas em si. Ele louvava a Deus porque, por causa da vida dele, do trabalho dele, da mensagem dele, pessoas se convertiam e o ministério dele era autenticado. Era como se Deus estivesse dizendo: ouça esse homem, ele vem da minha parte, o que ele prega tem que ser ouvido, tem que ser crido. E a forma de Deus dizer: esse homem é meu, era fazendo sinais e maravilhas pelo poder do Espírito. E aí ele diz que apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até o nordeste da Itália. E veja que ele não sai numa caravana de milagres, ele sai numa caravana de pregação das boas novas, que eram sim autenticadas por milagres, mas o objetivo, quando se chamava alguém para ouvir Paulo, não era para receber cura, era para receber salvação, era para receber evangelho. E nessas reuniões, se Deus achava que deveria derramar do seu poder, curando, libertando de uma forma sobrenatural, visível, Deus assim fazia, com o propósito de autenticar o evangelho. Grande mensagem dos apóstolos, e que deve ser a mensagem da igreja hoje, é a pregação do Evangelho. Ah, sim, nós devemos orar: Senhor, opere, cure, faça sinais, opere maravilhas, eu quero, mas para que eu quero? Porque eu quero ver pessoas salvas, eu quero que as pessoas creiam no poder do Evangelho. Eu quero pessoas convertidas, Senhor. E aí, a gente ora como John Knox orava na Escócia: Senhor, dá-me a Escócia para Cristo, ou eu morro. Senhor, dá-me Goiânia para Jesus, ou eu morro. E a gente ganha Goiânia para Jesus com o Evangelho, sabendo articular o Evangelho, conhecendo a mensagem da cruz, falando o que significa: o homem pecou, se separou de Deus, o único caminho de volta é a fé no sacrifício de Jesus, é o reconhecimento de que Jesus ressuscitou da morte. Essa é a mensagem. Os sinais e maravilhas que a gente opera são para dizer: o mesmo Espírito que operou isso é o Espírito que iluminou esse pregador para te anunciar essa mensagem, que se você nela não crê, você pode até sair daqui curado, mas você sai daqui um homem ou uma mulher curado a caminho do inferno. Porque o que se precisa ter não é, em primeiro lugar, cura, é salvação. Salvação. É impressionante, Marcos capítulo 2, aquele paralítico sendo descido do teto por seus amigos, pum, cai lá na frente de Jesus, pum. O que eles queriam? Que Jesus curasse aquele homem, mas Jesus vira para aquele homem e fala: seus pecados estão perdoados. O povo fica olhando um para a cara do outro: o que é isso? Nós jogamos ele aqui de cima para o Senhor curar ele. Jesus falou: mais importante que eu curar esse homem é eu salvar esse homem. Mas já que vocês não creem em mim, é mais fácil perdoar pecados ou é mais fácil curar um paralítico? Tá, então eu vou curar esse homem para ver se vocês creem em mim. Eu perdoo pecados. Irmãos, não deixe a mensagem confusa dos nossos dias roubar você e o seu foco do Evangelho. Pessoas podem até sair curadas, mas se elas saírem perdidas da forma como entraram, do que terá valido isso? Terceira coisa, a gente viu que Pedro se envolveu pessoalmente com os outros, a gente viu que Pedro exaltou o nome de Cristo, anunciando o Evangelho. Em terceiro lugar, disposição para servir. Havia em Jope, Atos 9:36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ela ficou doente, morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento, colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram dois homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior, lá no local do velório. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. É impressionante que Pedro, no seu caminho de volta para Jerusalém, tenha se desviado para abençoar essa vida. O que ele ensina para nós? A disposição para servir, a disposição para acordar durante o dia com uma agenda pronta, coisas a fazer, muita, porque ninguém aqui acorda, espero, dizendo: ah, hoje não tenho nada para fazer. Todos nós acordamos com mil e uma coisas para fazer. Mas temos que ter a disposição, como Pedro, de ouvir um grito de socorro e correr lá para socorrer. É assim que o crente vive, ele tem disposição para servir. Ele abre mão da sua agenda em detrimento do outro. Em quarto lugar, eu admiro em Pedro aqui a sua espiritualidade discreta. Discreta. Porque nos passos e no poder de Jesus, o discípulo pode ser tentado a querer aparecer mais do que o mestre. Sabia disso? Observa. Muitos querem aparecer mais do que Jesus, mas não foi o caso de Pedro. Pedro era um homem dedicado à oração, mas ele é um homem que aprendeu com Jesus que a oração tem que ser feita no quarto, em secreto. O que Pedro faz? Pedro, verso 40, pediu que todos saíssem do quarto. Pedro ficou sozinho. Pedro se ajoelha. E Pedro ora. Gente, imagina. O que os pregadores de hoje fariam? Chamariam a CBN. As câmeras, os holofotes, olha o que eu vou fazer agora em nome de Jesus, olha para mim, olha aqui. Pedro faz o seguinte: gente, por favor, me dê licença. Eu e o meu Senhor em secreto, e ele se ajoelha, e ele ora. Sabe por quê? O poder não vem do grito da oração. O poder vem da fé do coração. O poder não vem do barulho, não vem do agito, não vem do... O poder vem eu e Deus, no lugar em secreto. E meu Pai, que te ouve em secreto, diz o Senhor, te recompensará. Oh, meu povo, não deixe se iludir pelos gritos, pelas vaidades neuróticas desse mundo dito evangélico. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Dá licença. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. Como é que a gente sabe dessa história, se não tinha ninguém no quarto? Como é que a gente sabe dessa história? Pedro deve ter contado para algum apóstolo, alguém deve ter ficado sabendo, aquela multidão deve ter ficado impressionado com a atitude dele, de mandar todo mundo sair. Aí ele diz: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e quando ela viu Pedro, sentou-se. Pedro deu a mão, ajudou ela a se levantar, em seguida chamou os discípulos, as viúvas, e disse: está aqui, está viva. A notícia se espalhou por toda a cidade. E sabe o que aconteceu? Muita gente se converteu. A espiritualidade discreta é a marca de quem anda nos passos e no poder de Jesus. Porque você quer saber se você está nos passos e no poder de Jesus? Quanto menos as pessoas te notarem, quanto menos as pessoas acharem que você tem poder divino. Porque se todos cressem que Jesus tinha tanto poder divino, você acha que eles teriam cuspido nele? Pregado ele numa cruz? Se o Senhor, que é o nosso modelo, foi aquele que todo mundo olhou para ele e não viu nele nenhum traço de divindade, pense sobre isso. O próprio Deus em Jesus Cristo, as pessoas olhavam para ele e zombavam dele, porque ele não tinha cara de divino, ele era comum, ele era simples, ele era discreto, ele era gente, que não tinha aquele discurso que faz todo mundo se sentir um trapo. Ele tinha um discurso normal, ele era gente. Ele sentava com Mateus, comia com Mateus, andava na beira da praia com os outros. Se ele estivesse andando ao redor do Vaca Brava, ninguém diria: olha Deus. Olha Deus ao redor do Vaca Brava. Ele era comum, andava ao redor do zoológico, do horto, tranquilo. Mas quando aquele homem falava, quando aquele homem tocava, a forma como aquele homem vivia, e Pedro captou isso. E quando chegou a vez de Pedro, ele não quis ser maior que o seu senhor. Ele falou: gente, dá licença, deixa eu orar aqui um pouco. Dá licença. Porque esse momento aqui agora não é para levantar o ó de vocês. Esse momento agora é para glorificar o Senhor. Porque se essa mulher tiver que levantar dessa cama, é o Senhor. Dá licença. Aí o texto é lindo, porque ele vai lá e se ajoelha. Senhor, ele ora. E a mulher abre os olhos. E aí ele volta, entrega a mulher e diz: está viva. E a notícia se espalha. E as pessoas creem em Jesus. Nós temos que ser assim, gente. Comuns, discretos e poderosos nas mãos de Deus. Porque gente discreta é gente que entendeu o valor do quarto secreto. E a última coisa que você tem que observar comigo é a ausência do preconceito na vida de Pedro. A última marca de um homem nos passos e no poder de Jesus é a ausência de preconceito. A gente lê o verso 43 e não observa a grandiosidade desse versículo. Essa nota, aparentemente uma nota de rodapé. O texto diz: Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão. Quem era Simão? Um curtidor de couro. O que faz um curtidor de couro, gente? Mexe com couro. O que é couro, gente? Pele de animal morto. Para o judeu, um curtidor de couro era uma aberração, uma anomalia, um pecado, porque o judeu não tocava em cadáver, era impuro. E a Bíblia quer que a gente enxergue um homem que foi criado num contexto que dizia: todo mundo que mexe com couro é impuro. Pedro não só abraça, toca, como dorme na casa dele, come da comida dele, evangeliza a partir da casa dele. Porque quem anda nos passos e no poder de Jesus entende que o lugar de se estar é lá onde as pessoas estão. Pessoas que às vezes a religião vai dizer, deixa para lá. Pedro vai lá e dorme na casa deles. Atos 10:34 diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade, Deus não trata as pessoas com favoritismo, o crente vai onde o pecador está. Paulo se fez de judeu para ganhar judeu, Paulo se fez de grego para ganhar grego, 1 Coríntios 9, Paulo não tinha preconceito. Ausência de preconceito para ganhar o pecador. Não é ausência de preconceito para concordar com o pecado. É ausência de preconceito para abraçar o pecador e dizer, eu te amo, mas eu preciso te dizer em amor, esse seu caminho te leva à morte. Mas se você não tem condição de abraçar e de dizer, eu te amo, não ouse querer dizer que ele vai para o inferno se ele não converter, não faça isso. Porque para todos quantos, Jesus diz, é necessário que você se arrependa e se converta, para todos quantos ele disse isso, ele teve coragem de abraçar e dizer, eu te amo. O problema da igreja evangélica hoje, é que ela não tem coragem de abraçar e dizer, eu te amo. Mas ela é arrogante o bastante para dizer, vai para o inferno. Pedro dormiu na casa do curtidor de couro, para dizer para nós que nosso lugar é no meio dos pecadores, sendo sal e luz lá. Então, nos passos e no poder de Jesus, cultivando o envolvimento pessoal, exaltando a pessoa de Jesus na sua vida, dispondo-se a servir, com uma espiritualidade discreta, sem preconceito, sem parcialidade, sem favoritismo no coração, crentes assim vão ver a sua igreja crescer. Atos 9:43 diz que a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Que a gente siga nos passos e no poder de Jesus, igual Pedro. E que o Senhor derrame sobre nós graça, misericórdia e paz. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, faça de nós homens e mulheres que fazem discípulos. O Senhor disse que transformaria os seus discípulos em fazedores de discípulos. Não permita vivermos a anomalia desse mundo contemporâneo, onde crentes são meros espectadores, onde crentes não se envolvem pessoalmente com o outro, onde crentes, quando muito, convidam para programas. Que sejamos pessoas envolvidas, que exaltam Jesus, dispostas a servir, discretas na espiritualidade, pessoas que amam o pecador, sem preconceito, que apontam o caminho da graça, o caminho do arrependimento, com compaixão no coração. Faça de nós assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.